Está no ar, o Jornal do Senado. Cristóvão Buarque afirma que a esquerda não representa mais o novo na política.
E Jorge Viana defende que Congresso seja protagonista na busca de soluções para a crise.
Comissão aprova política de desenvolvimento sustentável da Caatinga.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que a crise pela qual passa a esquerda no Brasil se deve ao fato de a social-democracia não representar mais o novo na política.
Em sua opinião, para voltar a representar o novo, é necessário defender a ética na política, propor uma economia eficiente e construir uma sociedade sem pobreza.
Para o senador, a democracia também deve ter mais interatividade e participação popular, com respeito às minorias e tolerância com as diferenças culturais.
Cristóvão Buarque afirmou ainda que investir em alta tecnologia com respeito ao meio ambiente faz parte desta nova política que precisa ser defendida. Para ele, ser de esquerda ou de direita não tem a ver com partidos políticos.
Além de ficarmos prisioneiros das ideias velhas, esquecemos de sonhar utopias novas. E achamos que ser de esquerda é ser do partido X ou Y. Ser de direita é ser do partido Z ou D. Não. Ser de direita ou ser de esquerda é ter concepções diferentes. Primeiro, indignação com a realidade. Segundo, sonhos de um mundo melhor. Terceiro, querer construir esse mundo melhor pela política.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que tem ouvido a mesma pergunta quando visita o seu estado. Qual o papel do Congresso para fazer o país sair da crise?
Segundo Viana, o governo Temer criou uma expectativa em alguns setores da sociedade e agora a dúvida é sobre até quando ele vai permanecer no cargo.
O senador acredita que a economia brasileira ainda sobrevive por causa do bom desempenho da balança comercial.
Para ele, está na hora de o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, convocar uma reunião ampliada de líderes para se encontrar caminhos para solucionar a crise.
Eu acho que nós podemos, sinceramente, como congressistas, como senadores de diferentes partidos, pensar o que é que a gente pode fazer imediatamente, porque ano que vem é eleição. Mas esse ano não tem ainda eleição. Esse ano tem uma crise que se agravou ainda mais. Tá ficando insuportável. E nós podemos, com harmonia, com sabedoria, com compreensão, com tolerância uns com os outros, quem sabe encontrar um caminho.
Já o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu a antecipação das eleições gerais de 2018 para dar à sociedade o poder de decidir o que ela quer para o país.
Na opinião dele, só assim será possível superar as crises política e econômica que começaram quando os derrotados das eleições de 2014 não aceitaram o resultado das urnas e fizeram de tudo para mudá-lo.
Segundo Assir Gurgaz, por causa desse impasse, quem mais sofre é a população, que vê o aumento do desemprego, a queda do poder de compra e a deterioração de serviços como saúde, educação e segurança.
Se nós estamos indignados com tantas notícias sobre corrupção, agora imagine, senadora Ana Amélia, aquele cidadão que perdeu o emprego, que não tem mais o seguro-desemprego porque já venceu e não consegue levar comida para sua casa. Qual o sentimento dessa pessoa quando liga a televisão e ouve? São 2 milhões, são compensações de dinheiro que foi levado através de acordo. Essas pessoas ficam indignadas.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou estar preocupada com os desdobramentos da crise pela qual o Brasil está passando.
Para ela, é necessário analisar essa questão sob a ótica do funcionamento e autonomia das instituições e dos poderes da República.
Por isso, Ana Amélia apelou para que todas as autoridades tenham a consciência do papel e da relevância que têm, de modo a agirem bem diante da situação atual do país.
Nós temos que ter aqui, a qualquer ação que tomamos, é pensar na rua, pensar nos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, ou nos milhares e milhares de homens e mulheres que estão sem carteira assinada, trabalhando na informalidade, sem assistência e sem previdência social, sem nenhuma garantia, sem poder ter sequer acesso à saúde pública. Então nós precisamos ter aqui sempre a consciência de olhar para a sociedade, para a população que está pagando a conta.
Comissões.
o Brasil deve ter uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga não cria novas despesas. Segundo o autor do projeto, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, ela apenas procura estabelecer princípios e diretrizes de atuação governamental nas esferas federal, estadual e municipal para organizar o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma Caatinga. O texto também fala na cooperação com entes não governamentais. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a iniciativa. Ele falou que é importante apoiar quem vive nesse bioma.
Além da fragilidade do bioma, diante do processo de desertificação, o semiárido apresenta índices de desenvolvimento humano muito baixos se comparados à média nacional, o que evidencia tratar-se de uma região ainda de elevada vulnerabilidade social.
O projeto de lei não prevê a alocação de novos recursos para a implementação da política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Seriam utilizadas as fontes atuais, como o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. A proposta segue para análise da Comissão de Meio Ambiente.
E o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, debateu com os senadores da Comissão de Relações Exteriores sobre soberania nacional e projetos estratégicos militares no país.
Ele explicou que o Exército vem se preparando para enfrentar cortes orçamentários e apresentou os planos para proteger as fronteiras do país. Repórter Floriano Filho.
Foram desenvolvidos 6 programas estratégicos e 12 estruturantes com cerca de 50 projetos. Para o general, o sistema mais necessário ao país atualmente é o SISFRON, para a proteção das fronteiras nacionais.
17 mil quilômetros de fronteira, com 3 países vizinhos produtores de coca, de maconha, uma quantidade enorme de contrabando, o que vem afetar diretamente a qualidade de vida.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, mostrou preocupação sobre como a perda da competitividade industrial brasileira afeta a soberania nacional, não só pelo domínio crescente de empresas multinacionais na produção econômica, mas também pela perda de espaço para a Ásia.
Na década de 80, nós tínhamos uma produção industrial no Brasil superior à dos tigres asiáticos, Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China. Hoje nós não produzimos 15% industrialmente do que eles produzem. E nós estamos vendo que isto decorreu da financiarização da economia, na paralisação do desenvolvimento de projetos de investimentos em ciência e tecnologia.
Durante a audiência, o general Vilas Boas reafirmou o atual caráter legalista do Exército, contrário a qualquer tipo de intervenção militar na política.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, afirmou que a operadora de eletricidade de seu estado não está dando conta do recado, o que resulta em quedas de energia em vários municípios roraimenses e em aparelhos queimados por sobrecargas elétricas.
O senador cobrou providências urgentes do Ministério de Minas e Energia para regularizar a situação da eletricidade em Roraima.
Toda hora é um apagão no nosso estado. Então, portanto, eu peço as providências e que Roraima não merece estar por esse sofrimento.
E o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu atenção para o papel do BNDES na recuperação da empresa Jari Celulose, situada na divisa do Pará com o Amapá.
Ele lembrou que o BNDES socorreu a empresa com um empréstimo e exigiu a preservação dos empregos. Mas o senador verificou que uma empresa terceirizada da Jari Celulose demitiu mais de 400 trabalhadores sem pagar os direitos trabalhistas.
Representa, na verdade, mais de 2 mil pessoas que não têm perspectiva de futuro. E não foi para isto, não foi com esta finalidade que a Jari Celulose recebeu recursos públicos de financiamento para suas atividades.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.